Seja forte no Senhor. De vez em quando, vou à academia no quarto andar para correr ou me exercitar. Alguns dias atrás, eu estava no vestiário e havia um cara ao meu lado no espelho. Ele estava sem camisa e fazia diferentes poses para ver seus músculos. Mesmo se eu tivesse músculos grandes, ficaria envergonhado de ficar me exibindo no espelho na frente de outra pessoa. Mas ele não se importava. Continuava fazendo poses e mais poses. Admiro sua confiança. Bem, chegamos ao final da carta de Paulo aos Efésios, que temos estudado desde fevereiro. E a última exortação de Paulo à igreja é para que sejam fortes. Quando pensamos em ser fortes, normalmente pensamos em músculos, como o cara que vi essa semana se exibindo no espelho. Mas o que significa ser forte no Senhor? É sobre isso que quero falar nesta manhã. Então, se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Efésios 6, 10. Por fim, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. O versículo 10 começa com Paulo dizendo por fim. Ele está encerrando a carta. Ele mencionou tantas coisas nesta carta, como a salvação funciona, que é pela graça que somos salvos, por meio da fé em Jesus Cristo. Como somos unidos em Cristo, não importa de que cultura você venha. E nas últimas semanas, lemos sobre como ser cristão na igreja, em casa e no trabalho. Paulo conclui tudo isso dizendo: sejam fortes. Daqui a pouco veremos por que precisamos ser fortes, mas é importante que você veja como deve ser forte. Paulo não diz para você se olhar no espelho e conferir seus músculos. Não se trata de ser forte na sua própria força ou no seu próprio poder. O versículo 10 diz para: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, ser forte não é algo que você precise gerar em si mesmo. Ser forte não é olhar no espelho e repetir para si mesmo: seja forte, seja forte, seja forte. Não se trata de olhar no espelho, mas de olhar para o Senhor. Confiar na força dele. Não é dizer para si mesmo: seja forte, seja forte. É olhar para o céu e dizer: Senhor, me ajude a ser forte. E Deus já lhe deu recursos para ser forte. 11. Vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como ser forte no Senhor, vestindo toda a armadura de Deus? Veremos o que isso significa em um momento, mas nestes versículos entendemos por que precisamos ser fortes no Senhor. Precisamos ser fortes no Senhor porque há uma batalha espiritual. Como alguém já disse, a vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalha. E a batalha é contra o diabo e suas artimanhas. O diabo, ou Satanás, é um anjo caído que se opõe às obras de Deus. A Bíblia nos diz que ele é um mentiroso e enganador, e aqui lemos que ele está tramando contra você. Em outras palavras, Satanás não é neutro. Ele quer ver você cair, ele quer ver você fracassar. No versículo 12, Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Em outras palavras, você pode pensar que está constantemente lutando contra essa ou aquela pessoa, ou lê as notícias e pensa: bem, essa pessoa é o inimigo. Mas Paulo está dizendo que há algo muito mais profundo em ação. Há uma causa raiz para o comportamento daquela pessoa. Se a batalha fosse realmente contra pessoas, então você precisaria de espadas literais, capacetes literais ou escudos literais. Mas vemos aqui que a batalha é muito mais profunda. É cósmica. É a batalha entre o bem e o mal. Sempre que lemos versículos que falam sobre o diabo, demônios ou o mal, eu sempre quero lembrar você de algumas coisas que sabemos pela Bíblia. Cometemos um erro quando subestimamos o mal, quando fingimos que ele não existe. Como eu disse, a vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalha, e Paulo está deixando isso claro aqui. Você precisa estar preparado. Você precisa ser forte no Senhor. Você precisa vestir a armadura de Deus, para que você possa permanecer firme. Não subestime o diabo ou o mal. Mas o outro erro é superestimá-lo também. Dar ao diabo crédito demais. Há alguns cristãos que passam mais tempo pensando no diabo do que em Deus. Além disso, alguns cristãos erroneamente atribuem ao diabo características que pertencem somente a Deus. Sabemos que Deus possui os três O: onipotente, ou seja, todo-poderoso, onisciente, ou seja, que tudo sabe, e onipresente, que significa estar sempre presente. Mas às vezes, os crentes pegam esses três O e passam a acreditar que Satanás também os possui. Que o diabo é todo-poderoso, que tudo sabe e está em todos os lugares. Mas isso não é verdade. Ele não é todo-poderoso. É por isso que podemos resistir a ele e às suas artimanhas. Ele não sabe tudo. Ele não está em todos os lugares. Por isso, ele precisa de ajuda, como Paulo menciona no versículo 12. O diabo não é eterno. O diabo foi criado. Não subestime o diabo, mas não o superestime também. Vamos examinar a armadura de Deus que Paulo mencionou. 13. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, depois de terem feito tudo, permanecer inabaláveis. 14. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Vamos pensar sobre essa armadura de Deus. Naquela época, as pessoas viam os soldados romanos com toda a sua armadura. Então sabiam o que eram capacetes, escudos e assim por diante. Mas Paulo vai pegar essa armadura e espiritualizá-la. Essas armas e proteções nos lembram que a batalha espiritual é de curta distância. Não é uma batalha de longa distância. Não há menção de drones. Isto é um combate corpo a corpo, no qual os crentes estão envolvidos todos os dias. A primeira peça da armadura mencionada é o cinto da verdade. Naquela época, o cinto segurava tudo no lugar e podia sustentar as outras armas. Da mesma forma como crentes, acreditamos na verdade. Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu disse anteriormente que o diabo é mentiroso, mas Jesus é a verdade. Como crentes, acreditamos na verdade do Evangelho, que Jesus veio e morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e que através da fé nele, podemos ser libertos do jugo do pecado e receber vida em Cristo. Assim como um cinto, essa verdade mantém tudo unido. Nós a aplicamos a todos os aspectos da vida. Portanto, coloque o cinto da verdade. Em seguida vem a couraça da justiça. Na batalha, a couraça era feita de metal e cobria o peito do soldado para proteger seus órgãos vitais. Em Cristo, Deus nos torna justos. Ele nos concede sua justiça. Então buscamos evitar o pecado e viver vidas santas pelo poder do Espírito Santo. Isso diz respeito ao caráter. Para suportar as flechas do mundo, você precisa continuar crescendo em seu caráter e piedade. Vista a couraça da justiça. 15. E calcem os pés com a prontidão do Evangelho da Paz. A próxima peça da armadura são os calçados. Naquela época, os calçados dos soldados eram sandálias com pregos saindo da sola, parecidos com as chuteiras que os atletas usam hoje em dia. Os pregos davam aderência aos soldados, ajudando-os a ficar firmes e se movimentar. Paulo diz que nossos calçados vêm do Evangelho da Paz. É interessante que Paulo esteja falando sobre paz, ao mesmo tempo em que nos diz para vestirmos a armadura. Mas a paz que temos como cristãos não é como a paz desse mundo. A paz desse mundo significa a ausência de conflito. Mas a paz de Deus, Ele te dá em meio ao conflito. Esta é a paz que excede todo o entendimento. Quando a batalha vier, e ela virá, você não precisa entrar em pânico. Não precisa ter medo. Você pode permanecer firme. Pode descansar, porque está firmado em Cristo. Você não vai escorregar. Você não vai cair. Você não será abalado. Você pode estar calmo, porque o Senhor lhe deu paz. Jesus disse, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Calce os calçados dados pelo Evangelho da paz. 16. Em todas as circunstâncias, tomem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Um escudo era muito importante para o soldado. Era a melhor forma de proteção. O escudo de que Paulo fala aqui não era pequeno, mas sim um grande escudo retangular que cobria todo o corpo. Paulo diz que com o escudo da fé, você não só pode suportar as flechas inflamadas do diabo, mas também pode apagá-las. Naquela época, eles mergulhavam seus escudos na água para apagar as partes em chamas. O escudo da fé é crer e confiar em Deus todos os dias, não importa o que aconteça. Confiar no Senhor de todo o seu coração. Crer que Ele abrirá um caminho. Crer que Ele vai te ajudar a passar por tudo. O inimigo enviará flechas inflamadas contra você para tentar fazê-lo duvidar, para tentar fazê-lo temer. Mas seja forte no Senhor. Andamos por fé e não por vista. 17. E recebam o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A próxima peça da armadura é o capacete da salvação. Naquela época, os soldados romanos usavam capacetes de bronze nas batalhas. Eles protegiam as bochechas e o pescoço. Eram fortes. Paulo nos dá essa imagem do capacete da salvação. Agora, como crentes, já temos a salvação. Fomos salvos pela graça, mediante a fé. Não é algo que você coloca e tira o tempo todo. Você já a possui. Mas é uma verdade que precisamos aplicar constantemente em nossas vidas. Pode ser fácil esquecer como fomos salvos, que foi pela graça, mediante a fé em Cristo. Podemos facilmente voltar ao padrão de desempenho do mundo. Podemos acreditar erroneamente que Deus nos aceita ou rejeita com base em nosso desempenho. Podemos acreditar de forma equivocada que se eu tiver um bom dia, Deus gosta de mim. Mas se eu tiver um dia ruim, Deus está irritado comigo. Mas esse não é o Evangelho. Não foi assim que você foi salvo. Efésios capítulo 2 disse que não foi pelas obras. Você não podia pagar, você não podia conquistar isso. Foi pela graça que você foi salvo. Foi um dom de Deus. Portanto, coloque o capacete da salvação. A última peça da armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma espada era usada para proteção, para defesa, mas a espada também era usada para o ataque, para enfrentar a batalha. Quando pensamos em espadas, muitas vezes pensamos em uma espada longa, mas a espada de que Paulo fala aqui é pequena. Ela era usada para lutar a curta distância. É um lembrete de que a batalha é diária e não é travada por drones, mas nas trincheiras. Qual é a nossa espada na batalha espiritual? É a palavra de Deus. Eu tinha um amigo que só chamava a Bíblia de espada. Então, quando íamos à igreja, ele sempre perguntava para todo mundo, você trouxe sua espada? Para as pessoas que não conheciam Efésios 6, elas ficavam tipo, do que você está falando? Mas eu gostava do que meu amigo queria dizer. Você nunca iria para a guerra sem uma espada ou uma arma. Então por que você tentaria viver sem ter a palavra de Deus? Quando Jesus foi tentado no deserto, por Satanás, ele confiou na espada, na palavra de Deus, para combater as mentiras do inimigo. Ele sempre corrigia o diabo dizendo, está escrito. Agora, de certo modo, hoje todos têm sua espada. A Bíblia está em nossos celulares. E a maioria das pessoas está sempre com o celular. Mas só porque alguém tem uma espada, não significa que sabe usá-la. Só porque alguém tem uma espada, não quer dizer que foi treinado para usá-la. Ou que tem alguma experiência em seu uso. Em outras palavras, sim, você tem uma Bíblia no seu celular. Mas você sabe como usá-la na batalha? Você tem sido treinado por ela? Você a leu? Ela está escondida em seu coração? Para usar a palavra corretamente, para usar a palavra de Deus adequadamente, você precisa conhecê-la, para que possa aplicá-la corretamente. Qual é a melhor maneira de conhecê-la? Lendo-a, ouvindo-a, recebendo ensinamento dela. Não entre em batalha sem a sua espada. Empunhe a espada do Espírito. Então essa é a armadura de Deus, que devemos vestir. Uma coisa importante a notar é que você recebe todas as peças na salvação. Não é como um videogame em que você precisa passar de um nível para receber a couraça da justiça, e depois passar ao próximo para receber o capacete da salvação. A armadura de Deus não vem em partes, ela vem como um conjunto. Ela foi dada a você, em Cristo, mas você precisa vesti-la. A armadura não pode te ajudar se você a deixar no armário. Você precisa colocá-la todos os dias. Isso não é apenas equipamento de batalha, é o seu uniforme. Vista a armadura de Deus. Mas quero ampliar o foco por um momento. Quero ler esses versículos novamente, e quero que você preste atenção no que está lá e no que não está lá. 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. 11. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e depois de terem feito tudo, permanecer inabaláveis. 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. 16. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nesta longa passagem sobre a batalha, qual é uma palavra que poderíamos esperar encontrar, mas que não está lá? A palavra que está faltando nestes versículos é a palavra vencer. Quando pensamos em batalha ou guerra, pensamos em vencedores e perdedores. Quem venceu a batalha ou quem perdeu a batalha. Mas a palavra vencer não está aqui. Acho que encontramos a resposta ao observar a palavra que Paulo menciona muitas vezes. Qual é a palavra que vemos nesses versículos repetidamente? É a palavra ficar firme. Vistam toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e depois de terem feito tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. A razão pela qual você não encontra a palavra vencer em Efésios 6 é porque a batalha já foi vencida. Jesus derrotou o pecado e a morte de uma vez por todas. Ele conquistou a sepultura. Ele desarmou os principados e potestades mencionados no versículo 12 e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles em si mesmo. Você não precisa vencer a batalha, porque ela já foi vencida. O que você precisa fazer é permanecer firme na vitória. Como eu disse anteriormente, às vezes atribuímos erroneamente os atributos de Deus ao diabo. E acho que às vezes também damos crédito demais ao diabo. Não é uma questão de 50% para cada lado. Não é que o nosso Deus seja poderoso e Satanás igualmente poderoso. Da última vez que verifiquei, o nosso Deus é maior. Da última vez que verifiquei, o nosso Deus é mais forte. Da última vez que verifiquei, o nosso Deus está acima de tudo. Da última vez que verifiquei, o nosso Deus é todo-poderoso e onipotente. Não é uma questão de 50% para cada lado. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Satanás tem alguma autoridade neste mundo? Sim. Mas ele é como um cachorro na coleira. Um cachorro na coleira pode se mover, ele pode latir, ele pode pular, mas no momento em que tenta ir além do comprimento da coleira, ele é impedido. Nós servimos ao Deus Altíssimo. Romanos 8:37 diz que somos mais do que vencedores por meio de Cristo, que nos ama. Há uma batalha espiritual todos os dias, mas você não está no time perdedor, você está no time vencedor em Cristo. Não entre na batalha pensando que será derrotado. Entre na batalha sabendo que ela já foi vencida. Você ainda precisa se preparar. Você ainda vive em um mundo pecaminoso e quebrado. Você ainda precisa vestir a armadura de Deus. Mas você pode ser forte no Senhor, sabendo que Jesus já trouxe a vitória. Você só precisa permanecer firme na vitória, com verdade, com fé, com paz. Então, como fazer isso? Como permanecer firme na batalha com a armadura de Deus? Orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Para isso, mantenham-se alertas, com toda perseverança, fazendo súplica por todos os santos. É através da oração. Fábio pregou sobre isso algumas semanas atrás, então não vou me aprofundar muito nesse tópico aqui. Mas não é como se Deus o enviasse para a batalha e dissesse: "Você está por conta própria." Não. Na batalha, nos conectamos com Deus por meio da oração. Com que frequência? O versículo 18 diz: "Em todo tempo, no Espírito e com súplica." Não entre na batalha sem a sua espada. E não entre na batalha sem orar. O Senhor é o seu ajudador. O Senhor é a sua porção e força para sempre. Busque a Ele em oração. 18. Orando em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Para isso, mantenham-se alertas, com toda perseverança, fazendo súplica por todos os santos. 19. E também por mim, para que me seja dada a palavra ao abrir a boca, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa anunciá-lo ousadamente, como me cumpre falar. Paulo diz: "Fiquem alertas, perseverem, orem uns pelos outros." E ele pede oração por si mesmo. Lembre-se, Paulo está na prisão enquanto escreve esta carta. Mas seu pedido de oração não é para sair da cadeia. Seu pedido de oração é para continuar sendo ousado, para continuar proclamando o Evangelho. Você acha que Paulo gostava de estar na prisão? Eu não acho. Você acha que Paulo gostava de suas circunstâncias? Eu não acho. Mas era ali que ele estava. Em vez de orar: "Deus, mude minhas circunstâncias", a oração dele era: "Deus, mude a mim, use-me." Hoje, talvez você não goste das suas circunstâncias. Talvez você não goste de onde está na sua vida. Mas onde quer que você esteja, pode enxergar isso como uma oportunidade que o Senhor lhe deu para ser uma luz para Ele. Talvez você não entenda o plano de Deus agora. Talvez você não entenda o que Ele está fazendo. Mas você pode confiar no fato de que Ele é bom e seus caminhos são bons. Se você continua orando e pedindo para Deus mudar suas circunstâncias, e isso continua não acontecendo, Será que existe algo que o Senhor quer mudar em você? Pense sobre isso. 21. Para que também vocês saibam como estou e o que estou fazendo. Tíquico, o amado irmão e fiel ministro no Senhor, lhes contará tudo. 22. Eu o enviei a vocês justamente com este propósito, para que saibam como estamos e para que ele anime o coração de vocês. Tíquico fazia parte da equipe ministerial de Paulo. Eles serviram juntos por muito tempo. E Paulo o envia à igreja para que recebam um relatório pessoal de como ele está. Últimos versículos, 23. Paz seja aos irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. 24. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Paulo conclui sua carta proclamando paz, amor e fé sobre eles, através de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É apropriado que encontremos a palavra graça no último versículo, já que a graça tem sido um tema de Efésios. Enquanto estudamos esta carta, espero que você tenha percebido quão rica é a palavra de Deus. Como eu disse no início, os três primeiros capítulos de Efésios são principalmente teologia, e os três últimos capítulos tratam de como aplicar essa teologia às nossas vidas diárias. E você precisa dos dois. Se você tivesse apenas os três primeiros capítulos com toda a teologia, talvez não soubesse como aplicá-la à sua vida. E se tivesse apenas os três últimos capítulos com toda a aplicação, talvez não soubesse o motivo pelo qual somos chamados a fazer essas coisas. Começamos este estudo de Efésios gravando os versículos 2, 8, 9 na mídia coletiva. Fizemos uma votação e de todos os versículos da Bíblia, vocês escolheram esses. Há uma razão para isso. Porque se você conseguir entender a maravilhosa graça de Deus, então conseguirá realizar as boas obras que Deus preparou de antemão para que você as faça. Se você entende a graça de Deus, então saberá que não se trata de ser forte pelo seu próprio poder. Não se trata de olhar no espelho e tentar flexionar para ter músculos grandes. Trata-se de ser forte no Senhor e na força do seu poder. Portanto, permaneça firme. Mantenha a sua posição. Ore constantemente. Fique atento. Há uma batalha lá fora. As ciladas do diabo podem parecer poderosas, mas o diabo não é páreo para Jesus. Permaneça na vitória que Jesus já conquistou. Paz a vocês da parte de Deus Pai. Amor com fé do nosso Senhor e Salvador. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Fim do sermão. Fim do sermão.